Na noite de ontem, tendo como local a Câmara de Vereadores de Lagoa Vermelha, aconteceu mais uma importante reunião para tratar da questão referente ao Hospital São Paulo de Lagoa Vermelha. A Câmara de Vereadores esteve lotada. A presença de um membro do Conselho Administrativo do Hospital de Tapejara, que veio à Lagoa Vermelha para informar sobre o que foi feito lá em Tapejara, que acabou virando o jogo. Um hospital que também enfrentava muitas dificuldades e que hoje se mostra superavitário. Mas está aqui para participar do nosso programa, para nos falar a respeito desta reunião, uma reunião longa, mas produtiva, dá para se dizer, não é mesmo, meu caro prefeito? Bom dia!
Bom dia, Demar. Bom dia a todos os nossos ouvintes. De fato, uma reunião bastante produtiva de todos os aspectos. Acho que cumpriu o seu propósito. O
objetivo. A começar pela presença,
né? Foram convidadas, acredito eu, que todas as entidades da sociedade civil representativas de classe, né? Assim como lideranças comunitárias também. No seguinte sentido, o grande propósito deste encontro, dessa reunião, era demonstrar e apresentar a necessidade que nós temos de ter uma entidade voltada para a saúde de Lagoa Vermelha.
O foco principal da reunião.
Exatamente. E, gentilmente, o senhor Sirinei Panisson, a convite do Reinaldo Girardi, atendeu o convite de estar aqui contando uma experiência, né? Nós não queríamos era também passar uma ideia vaga e sem expectativa de realidade à comunidade, e por isso nos baseamos numa evidência que deu certo.
Verdade.
Que foi a...
E ele até exemplificou, prefeito, ele até exemplificou que um hospital que há 10 anos vivia uma situação dramática.
Exatamente. Ele foi um contexto semelhante ao nosso. É aquilo que acontece em diversos municípios. A história do município de Sananduva é bastante semelhante também. Ademar, é um bom hospital hoje, né? Mas eu acredito que o de Tapejara é um excelente exemplo para que nós possamos seguir.
E é bom que se registre, prefeito. Falo maravilhas de Sananduva, mas é deficitário.
É, e o aporte de recurso público é maior, Ademar. E é isso que nos preocupa, até que ponto a sustentabilidade ela é alcançada. Diferentemente do de Tapejara, que ele tem uma sistemática, se tu for ver, quase que a lei é o poder público. E é o que nós imaginamos que para a Lagoa Vermelha é o melhor. Nas decisões, nas diretrizes, na captação de recursos, quando se tem um grupo da comunidade tomando essas decisões, acaba-se tendo a certeza de que prevalecerá sempre a vontade do povo, da comunidade, que é aqueles que têm a sua maior necessidade em relação à manutenção do hospital.
O Sirinei Panisson, de Tapejara, fez uma ampla explanação sobre as principais medidas que foram adotadas para virar o jogo lá em Tapejara. Jogo duro, usou essa expressão, dizendo que um hospital tem que ser administrado a exemplo de uma empresa privada, senão não vinga.
Exatamente. Eu busco, né, sempre dizer que o hospital ele não precisa dar lucro, mas ele não pode dar prejuízo.
Verdade.
E aí você tem que analisar os produtos e serviços ali oferecidos com
muita racionalidade. E lá também é um hospital filantrópico.
Exatamente. Então, não é que não se queira atender SUS. Pelo contrário, para qualificar o atendimento do SUS, são necessárias outras medidas. E o que ele, pela experiência que ele nos passou, né, foi um relato de poder extrair o máximo possível dos planos de saúde, que é um dinheiro que os cidadãos já pagam, né? Também dar a oportunidade para aqueles que não têm o plano de saúde ter um acesso particular, porém muito mais acessível do que o preço tabelado, né? E a partir disso conseguir inúmeras melhorias. E foi o que eles conseguiram fazer nesses 10 anos à frente do Hospital Santo Antônio de Tapejara, e que eu sinceramente espero que nós possamos fazer aqui em Lagoa Vermelha. É lógico que o nosso tempo será maior, né? Tendo em vista que nós temos alguns entraves em relação a esse controle total da comunidade sobre o hospital, mas demos passos extremamente importantes, Ademar, que foram passos, de certa forma, até lentos, por se dizer, fazendo uma análise do conjunto, porém muito firmes, e que eu acredito que nós estamos no caminho certo para buscar a sustentabilidade do hospital de longo prazo.
Verdade.
Então, no curto prazo, pode ser ainda que nós vamos passar por muitos desafios, muitos percalços, porém a perspectiva de melhora ela é real.
O senhor até ilustra com muita propriedade. Tem que consertar o avião em pleno voo.
É uma analogia bem, bem interessante, Ademar, porque e a gente também se coloca, eu vou dizer até mesmo antes de abrir para o grupo da nova entidade, né, com o nosso grupo tomando as decisões, surgem inúmeras possibilidades. E de fato surgem ideias, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. A questão toda é que não tem tempo. Né? Você não pode deixar a comunidade desassistida e você tem que ter uma perspectiva de manutenção e de ampliação e melhora dos serviços ali prestados. Então é uma situação bastante delicada. Né? Nós, se for fazer uma comparação, de novo fazendo uma analogia aqui, nós continuamos na UTI. Né? Nós estamos num quadro estável, por assim dizer, nesses 90 dias, mas ainda é muito grave a situação. E para que ela melhore, alguns passos têm que ser dados. E eu acredito que esse de ontem foi, de fato, muito importante para a história de Lagoa Vermelha. A questão toda é mais ou menos no seguinte formato, é a criação de uma nova entidade voltada para fins específicos de saúde. E nós repassaríamos o trabalho, né, a coordenação, a execução do lar do idoso, para que ela pudesse prestar um serviço sem fins lucrativos, preenchendo os requisitos necessários a ter a filantropia dentro de um determinado período de tempo.
E seria um processo mais rápido, mais célere na questão da filantropia?
Existe ainda a possibilidade de encontrar uma entidade que já tenha prestado serviço, que possa ser mudado o seu estatuto, porém é tudo muito vago. Então esse é um passo concreto que nós estaríamos dando. Para que, se surgir outra oportunidade que possa encurtar esse tempo, ótimo, vamos abraçá-la. Mas também não estamos ficando parados e sim estamos dando um passo rumo àquilo que nós acreditamos que seja necessário. Então ela assumiria a coordenação do lar de idoso, manteria suas ações junto à direção do hospital. Hoje o conselho as pessoas que tomaram a frente, digamos assim, né, elas já têm feito um trabalho muito bom, Ademar.
É que surgiu essa ideia, prefeito?
Tenho ficado muito feliz de ver a atuação, né? O meu sonho é que a gente possa participar de uma reunião mais como espectador, né, e dar a visão do poder público, e isso tem cada vez mais se concretizado, né? As posições são muito firmes, a opinião do empresariado, dos diferentes setores ali, ela é muito construtiva, porque ela vem dinâmica, ela vem sem percalços, então é munir das informações necessárias e a tomada de decisão, ela aparece. A ideia, Ademar, essa questão de trazer o exemplo de outras realidades para cá, começou ainda o ano passado, né? Nós fomos visitar o Hospital de Itapejara o ano passado, assim como fomos visitar o de Caçador, como visitamos o Maicé, como inúmeras entidades, né? E é o denominador comum dos casos de sucesso, Ademar. O denominador comum dos hospitais de sucesso, dos hospitais que estão bem, é a participação da comunidade. E aí nós entendemos que, independente do caminho que fosse, seria necessário essa participação com ideias. Um outro exemplo, Ademar, de participação comunitária e que passou por uma transformação nas últimas duas décadas é o Hospital da Cidade.
De Passo Fundo.
O Hospital da Cidade de Passo Fundo estava por fechar.
E que está ampliando.
E a todo vapor e numa ampliação sólida, Ademar, numa ampliação bastante contundente, assim. E a diretoria do Hospital da Cidade são pessoas da cidade de Passo Fundo, que em determinado momento se uniram e decidiram que o hospital não podia fechar e que então eles fariam o seu máximo esforço possível para conseguir transformar a realidade daquele hospital, que se posicionou fazendo frente ao Hospital São Vicente, que já era predominante, de certa forma, mas hoje nós temos uma competição sadia entre os dois, onde quem mais sai beneficiado é a comunidade.
Verdade.
E a expectativa para a Lagoa Vermelha aqui é justamente essa, de que nós possamos formar um grupo, uma consciência, que venha a permitir que as ações tomadas em relação ao hospital, elas sejam alheias à política, alheias aos interesses particulares, porque como vistes, Animaré, é algo que não é da noite para o dia.
É verdade.
Né? E nós somos passageiros aqui, né? E o hospital é uma questão bastante séria para ser atrelada, digamos assim, ao interesse de um prefeito ou de algum grupo em específico.
E aí me vale da declaração do Sirinei Panisson de Tapejara. Muito importante. Precisamos enfatizar. Temos que nos despir de cores partidárias, crenças, etc. Tem que haver um todo interesse do bem comum.
Demar,
mais ou menos nessa linha o raciocínio dele.
Exatamente, porque pense só, é uma situação extremamente complexa, uma situação extremamente difícil. Se nós começarmos, às vezes, por questões pessoais ou questões políticas a minar este trabalho, é lógico que não vai dar certo. E a expectativa de uma coisa que é complexa e que é difícil, ela é sempre bastante, com bastante dificuldades. Eu acredito que nós já estamos num bom caminho aqui, vou citar o próprio exemplo, né? O hospital foi uma questão que nos uniu politicamente, né? Eu, particularmente, me usei muito da parceria, do conhecimento do Dr. José Mário, que teoricamente é a nossa oposição, mas nesse caso nós nos unimos e acho que essa solução, você me perguntou quem que era a ideia, eu já nem sei mais, Ademar.
São tantas ideias. Essa ideia da questão do lar do idoso, né?
Ah, não, do lar do idoso era uma proposição nossa, né?
Sim, sim, né?
Eu vejo no lar do idoso, Ademar, o seguinte, né? Agora explicando o outro lado, né?
Sim.
Que vai ser uma coisa positiva em vários aspectos. O lar do idoso hoje, ele é tocado pelo município de Lagoa Vermelha. Recebe pessoas em vulnerabilidade social. Porém, as casas geriátricas, os lares de idosos, Ademar, vão se tornar cada vez mais necessários. Nós estamos passando por uma inversão da faixa etária predominante. E nesta próxima década ocorre essa inversão e nós teremos mais idosos do que crianças. Então, talvez as próximas administrações irão se preocupar mais com casa, com lares do idoso, do que com creches, que é diferente da nossa realidade hoje. A verdade é que, se você tiver um familiar, se tiver um amigo seu que precisa ser acolhido por uma dessas instituições, hoje em Lagoa nós não temos. E eu não posso receber. O município, o lar do idoso do município não pode, se a pessoa não for numa condição socioeconômica específica. E uma das vantagens de repassar essa instituição para a AMES, digamos assim, para a comunidade, é que, primeiro, com certeza, eu tenho convicção de que ela vai conseguir prestar um ótimo serviço, né? Talvez até melhorar aquilo que nós já fazemos hoje.
Muito bem acolhida essa ideia.
E ela vai poder
aderir. E é importante esclarecer para o ouvinte, a criação dessa entidade seria na hipótese aí de repente, a Fundação Araucária não mais fazer parte dessa parceria. Por uma ou outra razão, aluguel ou venda, etc.
Exatamente. Então, consolida a atuação filantrópica da AMES pelo Lar do Idoso, que vai ser um serviço para a comunidade de Lagoa Vermelha, porque ela deixando o lar, deixando de ser municipal, ele vai poder acolher pessoas, lógico que haverá remuneração, né, Demar, para o acolhimento, mas é um serviço que hoje nós não temos. E que vai se tornar cada vez mais necessário. E é lógico que o poder público vai estar junto, né, para que auxiliar, digamos assim, para fomentar nesse sentido. E no presente, né, já não é mais nem no futuro, vamos imaginar o seguinte, nós já teremos uma instituição que, mal ou bem, ela pode vir a assumir o hospital. Lógico que sem a filantropia fica muito complicado.
Bem mais complicado.
Mas não impossível também.
Verdade.
E dentro de um prazo que passa rápido, Ademar, digamos assim, preenchidos os critérios, estabelecidos as necessidades para obter a filantropia, essa entidade, eu acredito que ela deverá ser a mantenedora do Hospital São Paulo num futuro médio, por assim dizer, né? E eu acredito que seria...
Até porque também, hein, prefeito, a Fundação Araucária enfrenta ainda muitas restrições.
É extremamente delicado, Ademar.
Uma situação bem complicada.
Eu compreendo a situação deles, né? A gente tem analisado relatórios, analisado números, mas se você me perguntar, eu não tenho como te dizer. Eu garanto que não ocorre. Mas dificuldades existem. Agora estamos fazendo um novo trabalho para ter uma certeza. E o que ocorreu, fazendo uma analogia, é como uma empresa que se descapitaliza. Ela não consegue mais dar a volta, fica extremamente complexo. O acesso bancário, por exemplo, de empréstimos, até é possível para a Fundação Araucária. Porém, essa relação com a comunidade de Lagoa Vermelha já não tem mais como. Então, exato, a permanência dela em Lagoa Vermelha...
desgastou muito.
É imperativo que tenha atuação desse conselho, dessa nova entidade, na direção do hospital. Então, se ela permanecer, vai ser sob a intervenção da comunidade de Lagoa Vermelha. Se ocorrer outra possibilidade dela deixar Lagoa Vermelha, que existe, que ela já manifestou interesse... e que ele continua, foi muito bem ponderado no dia de ontem, né? Eu até não me recordo quem fez a ponderação, que a comunidade não sabe se o hospital está à venda, se o hospital está em negociação, e de fato existe a perspectiva de que se aparecesse um comprador, um locatário, ela poderia fazer esse negócio, né? Porém, a cada dia que passa, fica mais difícil.
Verdade.
Né, de certa forma. Então, nós nos aproximamos mais dessa realidade de assumir o hospital. E aí, o que eu posso lhe dizer, Ademar, é que nós temos tido abertura da Fundação Araucária, né? Abertura a números, a decisões. Agora, um próximo passo, que é extremamente importante, vai ser a individualização da contabilidade, a individualização do setor de compras, e aí então nós vamos ter uma visão clara, que é, digamos, das finanças do hospital. É, como eu disse, nós não vamos poder responder daqui para trás,
exato,
mas a ideia é que a gente tenha fatos daqui para frente, né? Essa relação, ela é difícil, né? Ela envolve um triângulo, né, de decisões, né? Nós temos a Fundação Araucária, nós temos a Prefeitura e nós temos o Conselho. E ainda temos o diretor, né? Então ele é uma relação que passa por N partes, né, para construir o todo. Porém, com o diálogo, com a paciência, com o discernimento, tem se conseguido avançar. Coisas,
verdade,
importantes têm sido apresentadas e têm sido encaminhadas.
Tem sido dado alguns passos. O empresário Miguel Ramos até sugeriu que fossem formadas duas comissões. Uma já existe, o conselho. Este ficaria encarregado de ir tocando o hospital, até porque há essa necessidade. E uma outra comissão passaria a trabalhar na hipótese da construção de um novo hospital. Mas aí já é uma situação bem mais complicada.
Ela é bem plausível, Ademar, e vou te explicar o porquê, tá? A situação é mais ou menos a seguinte: eu não colocaria uma outra instituição, uma diretoria dentro da mesma AMES, vamos colocar
sim,
assim.
Sim,
sim. Se faz necessário. Por quê? Por mais que hoje não se tenha a ocupação de 50% dos leitos, né? Quando você pensa em algumas coisas, esse hospital é pequeno. Então, quando nós discutimos ampliação da prestação de serviços, se estuda a possibilidade de trazer novos serviços, em alguns momentos, Ademar, um entrave é o tamanho. Então, hoje ele é maior do que o que nós precisamos.
Sim.
Se fosse construir um novo para fazer o que ele faz hoje, poderia se fazer menor, com 51 leitos, digamos assim. Porém, se nós fôssemos pensar lá na frente na ampliação, ele já é um tanto quanto reduzido. Então, essa questão da expansão, Ademar, ela seja num novo local, seja a aquisição do Hospital São Paulo e a sua ampliação, ela precisa sim ser discutida. Não quero dizer que aqui no curto prazo, né? Na verdade, eu digo, a missão agora é fazer funcionar.
Exato.
Né? Ele tem que funcionar bem nas áreas que já tem, para daí a gente passar para um próximo passo, né? Mas mais cedo ou mais tarde, nós vamos cair nessa discussão, e quanto mais bem estruturada ela tiver, melhor é. Vou te dar dois exemplos bem perto de nós aqui, Ademar. Tapejara e Sananduva estão prestes a instalar UTI. Tá? Então, nesse trabalho de longo prazo, né, esses hospitais se posicionaram, se credenciaram, estão buscando recursos. De novo, o difícil não é o investimento, o difícil é o custeio, que daí esbarra na situação econômica do estado do Rio Grande do Sul. A UTI para nós é necessária, Ademar, financeiramente ela é um complicador.
Exato.
Porém, vamos pensar no atendimento, né? Ela amplia o leque de serviços que podem ser prestados. Né? Mas isso é uma coisa para daqui 5, 10 anos, talvez. Né? Nós não temos como botar a carroça na frente dos bois. Né? Tem que se fazer um trabalho de construção. E aí que se faz imperativa essa discussão. Mas eu concordo que um grupo poderia assumir essa parte da, da análise, né,
digamos, dessa assim, hipótese
da expansão.
Uma outra hipótese, prefeito, a questão do aluguel, e o senhor até tem informações de que a Fundação Araucária estaria pedindo 65 mil reais mensais de aluguel, o que é um valor elevado. O senhor até admite que é um valor elevado. Eu 30 mil ficaria razoável.
Demar, você alugar um empreendimento que está dando 100 de prejuízo, pagando 65 de aluguel, não tem milagre, né? Não existe. É lógico que a gente compreende a Araucária em si, o que, que ela está querendo. Ela está querendo ganhar fôlego, né? Ela precisa ganhar fôlego para sobreviver. E aí o aluguel é uma possibilidade. Para nós também, é muito mais fácil do que uma aquisição. E hoje há quem diga, e existem estudos, inclusive, que demonstram que a construção do imobiliário ela é um, digamos, um engessamento de um capital que não se faria necessário, né? Então muitas, por exemplo, até prefeituras têm optado mais pelo aluguel do que pela construção de prédios públicos. Quando eu falo em possibilidade de aquisição ali alguma coisa, é mais pelo posicionamento estratégico, porque hoje não ter a propriedade do prédio, ela nos coloca numa situação bem difícil, né? E que resolveria através dessa aquisição. Porém, o aluguel está, digamos assim, é uma viabilidade, é uma possibilidade. Difícil é a filantropia para tocar o hospital, né?
Yes. Então agora a luta passa assim, então, a criação dessa entidade.
A AMES.
Fará
parte do cotidiano de Lagoa Vermelha. Com certeza nós temos belíssimos exemplos da solidariedade, da fraternidade do povo de Lagoa Vermelha. Foi pouco mencionado aqui, Ademar, mas domingo fez um ano do temporal de granizos, né? E aquele episódio, para mim, foi bastante marcante da quanto Lagoa Vermelha é solidária, né? E nós temos entidades como a Paz, Sanlave, Lar da Menina, o próprio Lar do Idoso recebe muitas doações da comunidade. E a AMES será mais uma doação, mais uma entidade que estará se posicionando para prestar um serviço. E eu tenho a convicção de que Lagoa Vermelha tem capacidade, que Lagoa Vermelha tem em seus quadros pessoas de boa índole, bem intencionadas, que vão dedicar o seu tempo, a sua atenção, a sua energia para a construção deste projeto. Hoje ainda é informação, mas que no futuro nós vislumbramos como uma grande possibilidade.
Prefeito, para concluir, não querendo abusar com a sua presença aqui em nosso programa, algumas ações do conselho que foi formado já foram colocadas em prática. É, tem sido desenvolvidas algumas ações, é preciso destacar. É um trabalho quietinho, anônimo.
Esse, o pessoal do conselho, eles trabalham bastante e conversam um pouco.
Viu? Verdade, verdade.
Essa questão, mas vou citar alguns exemplos aqui. Por exemplo, houve a substituição de alguns fornecedores, Ademar. Nessa troca, digamos assim, já foram analisados alguns contratos, né? Bom, começou pela escolha do diretor.
Sim.
Fizemos 6 entrevistas numa tarde, via Skype, via telefone. Depois fizemos uma nova entrevista até chegar no nome do Matheus, que foi o escolhido para vir. Depois, essa questão das análises contratuais dos prestadores de serviço. Se conseguiu uma redução aí de quase 30 mil reais, Ademar, no trabalho deste grupo. E agora...
Inclui a empresa que presta serviço na urgência e emergência?
Foi substituída esta empresa.
Sim. Qual a outra empresa, prefeito?
Perdão, como?
Digo, qual a empresa que assume ali?
Resolutiva.
É, da onde?
Cruz Alta.
De Cruz Alta.
É a empresa que está desde
o valor mais primeiro. Em conta.
Um valor real, Ademar. Um valor de mercado, digamos assim, né?
No... Mas comparativamente à empresa?
Sim, bem menor.
Bem menor.
Bem menor. Era um dos valores que gritava aos olhos, né, Ademar?
Chegava a quanto mesmo, prefeito?
109.
109.
Né? 109 mil mês.
Acertaram hoje. Por quanto?
81.
81. Já diminuiu.
Já diminuiu.
E deve melhorar o atendimento?
Esperamos que sim. Agora estamos num trabalho, Ademar, então eu vou aproveitar para falar no rádio. Médicos de Lagoa Vermelha que queiram trabalhar, né? Nós estamos em busca. Eu acredito que tem como, Ademar, nós viabilizar o retorno de muito lagoense para Lagoa Vermelha. Por quê, Ademar? Uma das dificuldades do plantão é o seguinte, é a identidade com a comunidade.
Exato.
Se você é morador, você é profissional médico, você mora aqui, você vai passar a sua vida inteira aqui, você tem uma relação com o paciente. Agora, se você vem passar 24 horas e retorna dali uma semana, duas, só para trabalhar mais 24 horas, sua relação com a comunidade é outra. E aí acaba refletindo na qualidade do serviço prestado. Então, uma das buscas agora também é possibilitar que nós possamos abrir as portas, né, do Hospital São Paulo, de Lagoa Vermelha, para os profissionais médicos daqui. Uma das coisas, Ademar, que tem que ficar claro também nesse processo todo é a questão dos médicos. É, talvez da Araucária não fosse, mas os médicos foram muito parceiros nessa constituição desse novo formato. Né? Não seria possível sem o aceite, sem o acolhimento das ideias pelos médicos. E em relação à abertura, estamos trabalhando para que nós possamos acolher mais profissionais ainda, e inclusive alguns médicos fazendo esses contatos, né?
Que bom.
Então acho que isso tem que ser mencionado, né? Já foi
é um
dito,
fato novo.
Falado muitas vezes nesse sentido. E eu acho que é uma construção. É uma. Muito, Ademar, se faz pelo diálogo, né? Se faz pela. Explicar, por exemplo, qual é a real situação do hospital. E faltava essa transparência, não era só com a comunidade, era com os próprios servidores do hospital, colaboradores, e com os médicos. O médico tem que conhecer o custo do hospital, tem que conhecer o preço dos seus serviços estabelecidos para que se possa trabalhar inúmeras possibilidades. Eu acho que tem se avançado muito e bons frutos surgirão desse esforço mútuo de Lagoa Vermelha.
Teremos mais de um profissional atendendo no plantão, porque é essa queixa.
Porque
fica somente um, não tem como.
Há uma ideia, Ademar, de se fazer, dentro daquela lógica dos amigos do hospital, né, um plantão clínico diferenciado.
Sim.
Né, de se fazer. Mantém-se o de urgência e emergência para que ele possa, de certa forma, atender a demanda SUS, e se está estabelecendo um atendimento paralelo para, digamos, os amigos do hospital, né? Uhum. Que é um formato a exemplo do TAPCART, né? Porém, numa nova formatação bem mais simples e mais adaptada à realidade de Lagoa Vermelha. Né?
Isso.
E aí vai se poder ter esse desafogar a urgência e emergência. Uma outra questão em relação à urgência e emergência, que é um dos gargalos hoje, é a questão dos sextonistas, né? Dos estagiários de medicina, que serão dois no plantão,
a partir de janeiro,
acompanhados por mais um médico. Né? Ontem nós conversamos com o Dr. Rodrigo, ver se ele assumiria essa nova função. Hoje ele está conversando com o prefeito Caseiros, que me liga nesse momento, não sei como é que está a conversa deles lá, para que ele possa ser o preceptor. Né? E então são estagiários que têm sobre a sua coordenação um médico já formado de Lagoa Vermelha aqui, né? Que eu acredito que também vai dar uma maior fluidez e melhor atendimento na urgência e emergência. Dentro das análises do conselho, uma das questões discutidas também é o espaço ali, Ademar.
Sim.
Vai se melhorar o espaço da urgência e emergência, que hoje é o que está mais apertado. Então, por exemplo, a pessoa poderá ser acolhida, poderá ser recebida, já iniciar, de certa forma, o atendimento num ambiente mais adequado, mais seguro, em observação, por assim dizer. Né?
Próximo passo agora, prefeito.
O retorno das entidades que foram convidadas ontem, tendo o ok, nós passaremos para a formação jurídica da AMES. Né? Nós passamos para a formação jurídica da AMES.
Ok. Obrigado, prefeito.
Eu que agradeço, Ademar. Um bom final de semana a todos. Agradeço a presença de todos que estiveram ontem na Câmara de Vereadores, a toda a comunidade. E peço e faço votos aqui, né, que nós possamos nos unir nesse momento. A situação não é de fácil resolução, a situação não tem uma solução pronta, não tem receita de bolo, mas eu acredito que bem estruturado e com a união de todos, nós sairemos muito mais fortes desta crise do que nós entramos.